Jornal Câmara dos Deputados.
Eleições para a direção da Câmara serão no próximo dia 2.
Deputada quer cargo para mulher na mesa diretora.
Presidentes da Câmara e do Supremo têm encontro.
Estreitar as relações entre os poderes como forma de verificar a eficiência das leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
Esse foi o tom da conversa entre o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, nesta quarta-feira. A matéria de Carla Alessandra.
Quinalha lembrou que muitas vezes as leis propostas pelo Poder Legislativo são sentidas mais fortemente pelo Poder Judiciário, que lida com as demandas diárias do cidadão. Durante o encontro, Arlindo Quinalha defendeu a criação de um grupo de trabalho envolvendo os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo para cuidar do aperfeiçoamento das leis e do Estado brasileiro.
Eu sou médico, né? E ele relatava que muitas vezes o juiz, numa dada cidade, num dado bairro, ele tem que decidir se uma pessoa tem que ir para a UTI ou não, se tem que ter acesso ou não a um determinado medicamento. Às vezes, por medida judicial, se busca a instalação de um hospital num dado estado ou região. Bom, é evidente que não é um tema que deva ser resolvido exclusivamente pelo judiciário.
O ministro Gilmar Mendes também se declarou favorável à união dos três poderes sobre assuntos importantes para os brasileiros. O ministro do Supremo citou a saúde como um desses assuntos. Quanto ao asilo dado ao italiano Cesare Battisti no Brasil, Quinalha informou que vai repassar ao Supremo a carta do Congresso italiano para que o Poder Judiciário tome conhecimento da posição do Legislativo daquele país sobre a concessão de asilo político ao foragido da polícia italiana, acusado pela morte de 4 pessoas durante seu ativismo de esquerda na Itália. Battisti fugiu da prisão italiana enquanto esperava julgamento em 1980 e foi preso no Brasil em 2007. De Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Câmara deve ter grupo para tentar controlar hipertensão.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, anunciou a criação de um grupo ligado à presidência da Casa para mobilizar o país em torno da prevenção e controle de uma das principais causas de morte no país, a hipertensão arterial. Ouça mais detalhes na matéria de Alexandre Porto.
Quinalha destacou que 30% dos adultos brasileiros sofrem do mal, que apenas uma parte tem o diagnóstico e que entre os que sabem ter a doença, cerca de 10% seguem um tratamento. O presidente da Câmara destacou o que o grupo poderá fazer pela saúde da população.
A única certeza é que como está, não pode ficar. Quando eu sair da presidência, qualquer que venha a ser o eleito, eu vou procurar o futuro presidente da Câmara para continuar trabalhando nesse tema. A Câmara tem um papel importante porque ela não só produz leis, como ela fiscaliza. Então, vamos admitir que nós tenhamos algum problema e que é preciso fazer pressão, é preciso fazer mobilização. A Câmara vai fazer.
Arlindo Quinalha lembrou que a prevenção é infinitamente mais barata que o tratamento em UTIs para quem sofre um acidente vascular cerebral ou um infarte. O presidente da Câmara informou também que o dia 26 de abril é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão e que, até lá, os conselhos estaduais de saúde pretendem levantar dados mais precisos sobre a doença junto ao Ministério da Saúde e as secretarias dos estados. A decisão de criar o grupo sobre a hipertensão arterial foi anunciada por Arlindo Quinalha após reunião com representantes de entidades médicas e dos conselhos nacionais de secretários estaduais e municipais de saúde. A pressão arterial é considerada alta a partir de 14 por 9. De Brasília, Alexandre Porto.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, apresentou projeto que visa instituir o Dia Nacional do Câncer de Mama.
O deputado explicou que, embora a doença ainda mate muitas mulheres no Brasil, se for descoberta no início por meio de um exame simples, torna-se facilmente curável.
Nesse Dia Nacional, cria-se uma grande mobilização e todos vão fazer o seu exame. E aí você tem a oportunidade, então, de periodicamente, por conta dessa mobilização, da publicidade, fazer com que as pessoas efetivamente façam o exame e possam detectar a doença no seu início para podermos salvar mais vidas no Brasil.
Ricardo Barros destacou que a data propicia maior envolvimento da sociedade e do poder público com a questão do câncer de mama, uma conscientização generalizada sobre o problema e mais empenho na fase da prevenção da doença.
Já um projeto de lei apresentado por Vitor Penido, do DEM, de Minas Gerais, isenta do pagamento do IPTU portadores de enfermidades graves como câncer, hanseníase, AIDS e silicose. doença pulmonar de origem ocupacional que atinge principalmente os trabalhadores da mineração.
Esta é uma forma de quê? De dar condições às pessoas, principalmente as mais pobres, ter uma condição melhor para poder na compra de medicamentos ou até mesmo em aplicações, até mesmo tratamento dessas doenças que são praticamente ela vai levar para o resto da vida, não é isso?
Vitor Penido defendeu a aprovação do projeto, argumentando que a isenção do IPTU não vai pesar no orçamento de nenhuma administração municipal.
E a regulamentação urgente da Emenda 29, que fixa os percentuais mínimos a serem investidos anualmente em saúde pela União, por estados e municípios, voltou a ser pedida por Rômulo Gouveia, do PSDB da Paraíba.
Segundo o deputado, diversas mobilizações vêm sendo feitas pela aprovação da emenda, em especial por iniciativa da Frente Parlamentar da Saúde.
Se definimos atribuições, se a União definir o seu percentual, os estados seu percentual e os municípios também, a população será beneficiada. O SUS, que realmente tem um papel importante, que cumpre um papel importante, que é um modelo de gestão interessante até hoje, copiado por outros países, mas por outro lado, nós temos várias defasagens.
Rômulo Gouveia assinalou que a Emenda 29 prevê mais recursos para a saúde pública, permitindo que o SUS possa garantir o direito de toda a população brasileira à saúde.
O parlamentar informou ainda que uma grande mobilização nacional será realizada em 1º de fevereiro.
Preocupado com a situação da saúde pública no Rio de Janeiro, Índio da Costa, do DEM, destinou R$5 milhões em emendas ao orçamento para o setor. Cerca de R$3 milhões são para as unidades de pronto atendimento.
As UPAs, elas podem nos ajudar a dar maior abrangência a esse atendimento. Por isso eu coloquei R$3 milhões para a construção e aparelhamento de uma nova UPA na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além disso, a minha preocupação com a dengue é muito grande. Aliás, preocupação que o deputado Gabeira já vem colocando também e tenho trabalhado junto com ele no sentido de ter um plano para o combate à dengue.
Índio da Costa informou que já esteve com o ministro da Saúde para conhecer a realidade do problema da dengue no Rio de Janeiro e destinou outros R$2 milhões para ações de prevenção e combate à doença.
A seguir, eleições para a direção da Câmara serão realizadas no próximo dia 2 e deputada quer cargo na mesa.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Eleições da mesa diretora da Câmara serão realizadas no próximo dia 2.
No próximo dia 2 de fevereiro, os 513 deputados se reúnem para eleger os 11 parlamentares, que serão responsáveis pelo comando da Câmara entre os anos de 2009 e 2010. A repórter Paula Bittar explica como é o funcionamento da mesa diretora.
A mesa diretora da Câmara é composta por 7 deputados titulares e 4 suplentes. Além do presidente da casa, são eleitos também o primeiro e segundo vice-presidentes, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto secretários e seus 4 suplentes. A mesa coordena tanto os trabalhos legislativos da casa quanto a área administrativa. O presidente da Câmara é responsável por assumir a presidência da República na falta do presidente e de seu vice. Além disso, cabe a ele definir a pauta do plenário, presidir as sessões, nomear comissões especiais, convocar sessões da Câmara e desempatar votações, entre outras atribuições. O primeiro e o segundo vice-presidentes têm a função de substituir o presidente. Ao segundo vice cabe ainda a função de corregedor da casa. Ele elabora pareceres em caso de denúncias contra deputados relativas a possíveis desvios à ética e ao decoro parlamentar, por exemplo. O primeiro secretário é o superintendente dos serviços administrativos e de pessoal da Câmara. Ao segundo secretário compete tratar das relações internacionais da casa, em especial a emissão de passaportes. O terceiro secretário cuida de licenças médicas e assuntos relativos a missões especiais de deputados e o quarto secretário é o responsável pela administração dos apartamentos funcionais da Câmara. As eleições dos 7 titulares e 4 suplentes seguem a proporcionalidade dos partidos, ou seja, aquele partido que tiver o maior número de representantes escolhe qual cargo quer ter na mesa. A exceção à regra é para a escolha do presidente da Câmara, conforme explica o secretário-geral da mesa, Mozart Viana.
Pela Constituição Federal, A divisão dos cargos é feita de acordo com a proporcionalidade. Traduzindo em outras palavras, o maior partido, naturalmente, vai ter preferência para escolher os cargos. Ou vai ter um maior número de cargos, dependendo do total do partido. Só para a presidência, qualquer parlamentar pode concorrer, mesmo não sendo do maior partido, ou do partido que escolheu a presidência. Agora, nos demais cargos, primeira vice-presidência, segunda vice-presidência e os cargos secretários, feita a escolha, por exemplo, a primeira secretaria cabe ao partido X. O partido se reúne, escolhe o seu candidato oficial para aquele cargo. Pode concorrer alguém mais naquele cargo? Pode. É o chamado candidato avulso, mas só do mesmo partido, não pode de outro partido.
A sessão para a eleição dos integrantes da mesa diretora está prevista para segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. De Brasília, a Paula Bittar.
E a deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, está disposta a lutar por um cargo na mesa diretora na eleição marcada para o próximo dia 2 de fevereiro. Ana Raquel Macedo.
Presidente de honra do PMDB Mulher, a parlamentar já encaminhou aos colegas uma carta pedindo apoio na disputa. Caso vença, Elcione será a primeira representante feminina a ocupar um posto na mesa.
E aí se perguntasse qual cargo a senhora vai disputar, eu ainda não pensei nisso, Ana. O que me interessa é que a gente tenha uma representação na Câmara. É um direito que qualquer um tem aqui dentro dessa casa, Ana. De disputar eu e qualquer uma das 44 deputadas, que eu estou entrando no jogo, consciente de que assim como eu posso ganhar, eu posso perder ou vice-versa. O que importa é a experiência que a gente adquire, é o amadurecimento, é mostrar para o nosso país, para as mulheres, para os 52% do eleitorado nacional, que eles têm representante aqui nessa casa.
No terceiro mandato como deputada federal, Elcione Barbalho já concorreu em 2001 a um cargo na mesa e uma candidatura avulsa. Na disputa com 5 colegas, a parlamentar chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu. A luta da bancada feminina por garantir mais espaço no parlamento não se esgota com a candidatura de Elcione Barbalho. As deputadas também querem que o futuro presidente da casa instale comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. De autoria da deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, a PEC assegura ao menos uma vaga para cada sexo na mesa diretora da Câmara e do Senado. Segundo a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, as parlamentares já iniciaram as conversas com os candidatos à presidência. Michel Temer e Osmar Serralho, do PMDB, Ciro Nogueira, do PP e Aldo Rebelo, do PCdoB.
Nós tivemos com todos os presidentes a bancada feminina e agora estamos lançando uma candidata mulher para disputar avulso. Quer o partido queira, quer não, ela vai disputar um cargo para que efetivamente a gente possa mostrar que a gente tem coragem.
As mulheres representam cerca de 8% dos deputados. Apesar de a legislação prever que 30% das candidaturas a cargos proporcionais devem ser ocupadas por mulheres, os partidos não costumam cumprir a cota. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Agricultura. MST completa 25 anos.
Criado em 1984 no interior do Rio Grande do Sul, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, completou 25 anos na última terça-feira, dia 20.
O movimento divide opiniões em todo o país e na Câmara, como mostra a matéria do repórter Eduardo Tramarim.
No Congresso, a bandeira de luta do MST pela reforma agrária no país colocou em lados opostos as bancadas da esquerda e a bancada ruralista. Numa avaliação política do Movimento do Sem Terra, nesse período de existência, o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, participante da Frente Parlamentar da Terra, diz que a importância simbólica do MST para o país vai além da luta pelo acesso à terra.
O MST foi importante na construção da cidadania de homens e mulheres que não tinha vez e nem voz no nosso país. E se não fosse o MST fazer a cobrança dos governos, tanto do atual como dos governos anteriores, eu acredito que nós não teríamos avançado absolutamente nada na reforma agrária no nosso país. E o MST contribui muito como movimento social organizado para mudar as leis injustas, as leis que são meramente para manter a ordem e não estão aí para fazer justiça.
Já o deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Fernando Henrique, faz críticas severas ao movimento do Sem Terra. Jungmann diz que o MST se distanciou da reforma agrária.
Que era um movimento combativo, que era um movimento que muitas vezes utilizava métodos equivocados, métodos que não se deve utilizar, mas que chamou a atenção para o problema. Hoje é um movimento chapa branca, é um movimento oficial, grande parte da sua liderança está empregada no governo, houve um total aparelhamento do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o MST descolou-se dos objetivos da reforma agrária, recebe muito dinheiro de muitos estatais, de muitos ministérios, de muitas autarquias. Tanto, para mim, o MST, ele perdeu o rumo, perdeu o prumo, e hoje é uma sombra daquilo que foi.
Doutor Rosinha contesta a versão de que o MST se tornou, com o tempo, um movimento chapa branca.
O MST, que eu entendo, não tem absolutamente nada de dizer que está apoiando ou deixando de apoiar determinado governo. É um movimento social, e como movimento social tem a sua pauta. Essa pauta pode coincidir, às vezes, com o programa de um ou de outro governo.
Raul Jungmann ressalta ainda que os programas sociais do governo Lula tiram a capacidade do MST de mobilizar pessoas.
O governo do presidente Lula pode passar para a história como coveiro do MST. Por quê? O MST perdeu a razão de ser, já perdeu toda aquela garra que era exatamente combater e derrubar o governo Fernando Henrique. E o governo Lula, expandindo os programas Bolsa Família, né, que começaram no governo anterior, mas foram expandidos no governo Lula, está secando a fonte de recrutamento do MST. O MST também corre o risco de morrer à míngua, porque não tem mais gente para recrutar.
No sábado, dia 24, uma festa está marcada para comemorar os 25 anos de lutas e conquistas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A festa, que terá a presença de autoridades e representantes da sociedade civil, será realizada no assentamento da Fazenda Anoni, em Sarandi, no Rio Grande do Sul. O assentamento é considerado o símbolo maior do surgimento do MST. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Segurança Pública.
Programa quer garantir recuperação de presos através do trabalho.
Começaram esta semana no Maranhão as aulas do primeiro curso de capacitação para detentos, dentro do programa Começar de Novo, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
As presidiárias do Centro de Reeducação e Inclusão Social de Mulheres Apenadas estão aprendendo sobre modelagem e confecção de malhas.
As aulas são coordenadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. A repórter Marise Lugulo tem mais informações sobre o projeto.
O programa Começar de Novo tem como objetivo facilitar a reinserção de presidiários no mercado de trabalho após o cumprimento da pena. Para o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, que foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário, a iniciativa do CNJ já é uma consequência da CPI.
A CPI, durante os seus trabalhos, já deu uma série de resultados. Presídios foram desativados, cadeias foram modificadas, diretores foram exonerados. E após as suas conclusões, a gente está notando que o CNJ se mexe, a OAB, as pastorais carcerárias, os tribunais de justiça, as corregedorias, o Ministério Público e o próprio Poder Executivo com a contratação de defensores.
O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto Toron, elogia a iniciativa do Judiciário de oferecer cursos de formação profissional para os presos.
Nós temos que construir um sistema prisional não apenas respeite os valores fundamentais da Constituição por uma questão de humanidade, mas também por uma questão de segurança da própria sociedade, porque o preso que se embrutece na cadeia vivendo em condições degradantes é um preso que, quando colocado em liberdade, representará um risco muito maior para a própria sociedade.
Entre as ações do programa Começar de Novo estão também os mutirões carcerários realizados no ano passado no Maranhão, Piauí, Pará e Rio de Janeiro. Juntos, os mutirões resultaram na libertação de mais de 1.000 presos que já haviam cumprido pena e permaneciam atrás das grades. Dados da CPI do sistema carcerário e do Poder Judiciário revelam que das cerca de 420 mil pessoas que cumprem pena no Brasil, 30% delas não deveriam mais estar presas. Embora a lei garanta a progressão de regime, o descaso do Estado, que não acompanha os processos, faz com que isso, em muitos casos, não aconteça. De Brasília, Marise Lugulo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.